Senhoras e senhores deputados, então iríamos dar início à nossa audição, por indisponibilidade do Sr. Presidente, que de momento não pode presidir, estarei eu a presidir. Queria cumprimentar, em nome da Comissão, a direção da Associação de Docentes de Forças Armadas, o Sr. Presidente da Direção Nacional, o Sr. Vice-Presidente da Direção também e a Sra. Doutora Natércia, que saiu. É com muita honra que, mais uma vez, temos aqui a direção, o Sr. Comendador, desta prestigiada associação, já vem sendo hábito desta nossa colaboração e, de vez em quando, ouvir as vossas reivindicações. Naturalmente, iríamos dar a palavra ao Sr. Comendador e depois, naturalmente, alguns comentários dos Srs. Deputados. Faz favor, Sr. Comendador.
Diga. Então, muito boa tarde a todos, senhor Presidente, senhores deputados da Comissão de Defesa. Muito obrigado por receber a Direção Nacional da Associação. Estou acompanhado do meu camarada Vice-Presidente, o Coronel Lopes Dias, e da nossa assessora, a doutora Natércia Raposo. É um momento importante quando nos dão esta oportunidade. Senhor Presidente, trago aqui algumas matérias já do conhecimento desta comissão. E se me permite, como sabe, nós acompanhámos durante a discussão do Orçamento de Estado, particularmente o Orçamento do Ministério da Defesa Nacional, onde ouvimos os senhores deputados da Comissão de Defesa a levantarem algumas questões. Naturalmente que o Governo, Sua Excelência, o Ministro da Defesa respondeu e o Sr. Secretário de Estado respondeu. Duas notas breves, na verdade uma das questões que nos preocupava tem a ver com a questão do financiamento, da garantia que o Orçamento de Estado ficasse lá bem garantido, o financiamento aos produtos de apoio, à portaria 1034. Ouvimos de viva voz, Sua Excelência, o Ministro da Defesa Nacional, afirmar que estavam garantidos cerca de 20 milhões de euros e que eles não estariam naquela onda da cativação, porque, como sabe, nos últimos dois, três anos, a certo momento do período do ano, particularmente junho e julho, começavam não chegava o financiamento. O IACHA não enviava dinheiro para o laboratório e começavam vários produtos de apoio a fazer falta, como sabem, os centros militares. E aí o papel, como sabe, da nossa associação era chamar a atenção e junto várias vezes do Gabinete do Ministro e particularmente do Secretário de Estado, Marco Costello, em dois ou três momentos as coisas não correram bem. Puseram em causa a dignidade dos centros militares e o direito à reparação moral e material. Houve, na verdade, empenho, incluindo o chefe de Estado-Maior-General, que tem o Hospital Agafar sob sua responsabilidade. Mas agora garantiu-lhe, Sua Excelência, o Ministro da Defesa Nacional, e agora, quando uma visita à própria delegação do Porto, garantiu que o Orçamento de Estado garante que não vão faltar os produtos de apoio e naturalmente, que estão fora da cativação. Esperamos que o IASFA, portanto, o Instituto de Ação Social das Forças Armadas, na verdade, depois faço os devidos pagamentos. Sr. Presidente, se me permite, em relação ao Instituto de Ação Social das Forças Armadas, como sabe, é um problema que temos e temos chamado a atenção do Sr. Ministro. Nós temos um protocolo, temos uma clínica na nossa instituição e, como sabe, o IASFA tem alguns problemas financeiros e nós, nesse protocolo, o IASFA paga-nos com um ano de atraso. Naturalmente, de acordo, apesar que o protocolo assinado connosco é pagamento de 190 dias, o IASFA tem pago com atraso de um ano, o que uma organização sem fins lucrativos traz graves prejuízos. Nisso também apelamos ao Sr. Ministro, ao Sr. Estado, empenho para que a associação seja ressarcida em tempo oportuno, porque nós não somos um hospital privado. Portanto, deixamos aqui à Comissão, aos senhores deputados, Sr. Presidente, que nos ajudem nesse sentido, porque a Associação vive, naturalmente, como sabe, de uma subvenção do projeto da defesa e do pagamento de cotas de sócios. E depois nós temos uma equipa médica, temos uma clínica que funciona com 4 ou 5 consultas específicas, como stress, como fisioterapia, como urologia, clínica geral. E temos que pagar aos médicos e aos nossos funcionários. Portanto, esse atraso de um ano é gravíssimo para as nossas contas. Portanto, deixávamos aqui um apelo e temos a certeza que esta Comissão, sobre essa matéria, irá refletir e atuar. Nesta matéria, temos direta intervenção também, já junto do Gabinete do Sr. Ministro e do gabinete do Sr. Secretário de Estado. Gostaríamos, não sabemos se neste orçamento foi, existe alguma verba que possa ajudar o IASFA depois a pagar o mais rapidamente possível, neste caso, a quem tem protocolos. E esta associação é uma referência. E quem é tratado nas nossas clínicas são camaradas, todos deficientes das Forças Armadas e suas famílias. Portanto, isto era uma matéria que gostaríamos, deixamos aqui para sensibilizar. Outra matéria que foi falada, como sabe, tem a ver com a questão do lar militar, que é gerido pela Cruz Vermelha. Como sabe, houve uma alteração política. A Associação tomou uma posição muito, muito forte e, durante a intervenção de vários deputados aqui da Assembleia, da Comissão Parlamentar de Defesa, o Estado garantiu que iriam ser tomados procedimentos para que deixasse de acontecer o que aconteceu até há pouco. Ficámos naturalmente muito satisfeitos com a nomeação, indicação do indicação do Sr. Presidente, que é já em exercício, o Dr. Francisco Jorge, que na sua tomada de posse se referiu às preocupações da ATFA, reconhecendo as nossas reclamações e a sua justiça. E já foi solicitada uma audiência e, ao entrar aqui, parece que o Dr. Francisco Jorge tem um dedo adivinhador e acabou de ser marcada a nossa audiência com o novo presidente da Cruz Vermelha. Pensamos que há novos ventos a chegar à Cruz Vermelha. Nós fomos radicais porque entendemos que o espírito da Cruz Vermelha, aquele lar militar onde as centenas de Forças Armadas estão, foi construído durante o período da Guerra Colonial. Salazar o construiu, o objetivo e o fim, a missão é tratar os centros das Forças Armadas. Nunca. E os nossos camaradas que estão residentes no lar militar têm feito, apresentado queixas e nós temos subscrito inteiramente. Dizer que vamos então agora a convocatória do Conselho Consultivo, o novo Conselho Consultivo, já depois do marco preestreito, que está a ter homologado o novo regulamento. Não conseguiu funcionar até agora. Portanto, era para deixar esta nota que há uma nova alteração desta questão do lar militar, que nós manifestamos a nossa indignação e a nossa revolta da forma como os nossos camaradas estão a ser tratados e que roçavam a violação dos direitos humanos. Senhor Presidente, outro assunto que aqui trazemos, não sei se a Comissão de Defesa tem, houve aqui uma proposta da Comissão de Segurança Social e Trabalho, CDS fez uma proposta à Comissão de Segurança Social e Trabalho. Isto tem a ver com a questão do pagamento do subsídio de invalidez de terceiro para os centros das Forças Armadas. De acordo com o Decreto-Lei 4376, pago pelo indexante de apoio social, nós na altura, há cerca de 8, 10 anos, em 2008, quando se essa lei 56B de 2006 nos aplicaram o indexante, nós protestámos, o Ministério da Defesa esteve connosco, as finanças não deu resolução à situação e particularmente os grandes deficientes estão a ser muito prejudicados. Portanto, nós aguardamos, sabendo que havia um grupo de trabalho, que é um grupo de trabalho, fomos ouvidos já nesse grupo de trabalho, onde a maioria da comissão deu sinal positivo. Nós gostaríamos que esta comissão também nos apoiasse, porque fomos os primeiros, se calhar, vítimas da situação da crise financeira, entrou em 2008. Portanto, desde 2008, éramos pagos pela Ordem de Minas Nacional. Quando o próprio decreto, a própria lei de 2006, 31 de dezembro, dizia que havia situações excepcionais. Se Jaime Gama nos tratou como vem nesse documento, como exceção da exceção, prioridade das prioridades, gostaríamos da ponderação desta comissão, e não sei se a comissão tem, nós sabemos que houve um requerimento para que não fosse votado agora no Orçamento de Estado, não sei se existe alguma informação. Eu não sei, doutora Ana Terça, qual é o outro ponto que temos? Peço desculpa, Sr. Presidente.
Diga. Ok. A reposição do caldo, okay. Como já falou, extinção do abono suplementar.
Ok, há sim.
Manutenção dos direitos.
Ok. Nós também temos outra proposta que já enviámos também à Comissão de Segurança Social e Trabalho, tem a ver com para que seja estendido essa situação de. Deste ser pago pelo IAS, mesmo para ordenar domínio nacional aos camaradas deficientes em serviço. Este é um documento que também fizemos em entrega. Outra matéria que aqui queríamos trabalhar tem a ver com a Carta Magna. Como sabe, Sr. Deputado, esta Comissão já nos recebeu. Esta Comissão já nos recebeu. E pusemos esta questão da Carta Magna. O Secretário de Estado da Defesa Nacional também tem. Foi a iniciativa do Governo fazer uma proposta do documento. O Estado de Estado sempre nos indicou que era importante falar com a Comissão de Defesa, porque esta matéria viria aqui à Comissão de Defesa. Se me permitisse, eu passaria sobre esta matéria da Carta Magna, passava aqui ao meu camarada Coronel Lopes Dias para poder explanar melhor. Pois eu tinha mais um ou dois assuntos. Faz favor, camarada.
Sou assim, Coronel.
Sim. Ora, boa tarde, Sr. Presidente, senhores deputados da Comissão Parlamentar de Defesa. Agradeço poder usar a palavra que o meu Presidente me passou. Sobre a Carta Magna, é uma questão que a ATFA vem levantando desde há cerca de 3 anos. A nossa Assembleia Geral Nacional aprovou para que a Direção Nacional apresentasse esta questão da Carta Magna. Isto é, nós hoje, deficientes das Forças Armadas, estamos com a idade média de 70, 71 anos. Evidentemente que estamos já a entrar num período da chamada terceira idade, agravamento das deficiências, e de facto nós todos consideramos que deveríamos encarar esta parte das nossas vidas com aquela segurança e tranquilidade que no fundo, a República reconhece aos deficientes militares, aos cidadãos que ficaram deficientes no cumprimento do serviço militar e, muito especialmente, da Guerra Colonial, reconhece, de facto, esta reparação moral e material e que estava vertida em várias leis, nomeadamente no Decreto-Lei 4376 e outras, mas este é o principal. E, de facto, nós, deficientes militares, tivemos esta preocupação que foi levantada na nossa Assembleia Geral, no sentido de que a Direção Nacional trouxesse à Assembleia da República, primeiramente ao Governo e depois à Assembleia da República, esta preocupação no sentido de que a Assembleia da República pudesse vir a aprovar um documento que nós chamámos Carta Magna, mas pode ter outro nome, isto é apenas uma proposta, mas um documento que definisse transversalmente o reconhecimento dos direitos dos deficientes militares, daqueles que no cumprimento do serviço militar ficaram deficientes e, muito especialmente, aqueles que voltaram da guerra magoados, mutilados e doentes, de facto, pudessem encarar agora este ciclo das suas vidas em que as deficiências se agravam, em que os problemas da terceira idade, com a tranquilidade que, de facto, a República reconhece que estes cidadãos a quem foram reconhecidos estes direitos que não serão tocados, isto é, pronto, o reconhecimento que o edifício legislativo construído até hoje, que de facto não será tocado porque ele reúne o reconhecimento e os valores que a República tem para com estes homens, que são os deficientes militares. Este, de facto, no fundo, a Carta Magna é isto. No fundo, não é alterar nada, é no fundo só coligir a legislação que já existe, e mais uns conceitos genéricos, no sentido de que esta Assembleia, como já o fez quando foi aprovada a saúde para todos e noutras ocasiões, transversalmente, que apoiasse, de facto, este documento, de modo que os deficientes das Forças Armadas, nesta fase das suas vidas, pudessem encarar, de facto, esta fase com tranquilidade, porque, como sabem os seus deputados, nós temos sido uma associação com muita intervenção, com muita participação. Tudo aquilo que a República, através da Assembleia da República, veio a reconhecer, foi fruto de um trabalho da sociedade, da associação, que foi reconhecido, e de facto, nós pensamos que nesta fase, que nós sabemos que temos que estar sempre alerta, porque como organização participativa, devemos estar alerta como cidadãos, no sentido de que as nossas reparações morais não possam ser esquecidas. E que desta vez a Assembleia da República pudesse apoiar, aprovar este documento de Carta Magna. E isto só para finalizar, isto porquê? Porque é que isto nos preocupa a nós, deficientes das Forças Armadas da Guerra Colonial? É que a história ensina-nos, e nós também temos que aprender com a história, que de facto aconteceu no nosso país que os combatentes e deficientes da Primeira Guerra Mundial, que voltaram também mutilados e com muitas deficiências, de facto houve um código de inválidos no final dos anos 20, mas depois, em 36, esse código foi revogado e esses jovens que estiveram na guerra, nas fronteiras, nas trincheiras da Flandres, chegaram depois à velhice, à idade com que nós temos agora, né? E ainda mais, de facto, sem direitos, perfeitamente ostracizados, abandonados. E nós, quando viemos da Guerra Colonial, eu lembro perfeitamente de estar no Hospital Militar. Eu tinha 22, ia fazer 23 anos, quando estava no Hospital Militar. E ainda por lá encontramos alguns desses velhos combatentes, deficientes da Primeira Guerra Mundial, que estavam, de facto, perfeitamente abandonados, não recebiam praticamente nada, a assistência médica era dada por favor, e, de facto, nós pensávamos, então nós, deficientes das Forças Armadas, da Guerra Colonial, teremos que nos organizar, teremos que participar, teremos que intervir na sociedade, no sentido de que a nós não nos possa acontecer o mesmo. E, de facto, podemos dizer hoje que, de facto, os deputados, a Assembleia da República, nascida do pós-revolução de 25 de Abril, reconheceu, vem reconhecendo, de facto, estas reparações morais. E, neste momento, a única coisa que queríamos, de facto, era que fosse aprovado este documento para que, de facto, ficasse definitivamente garantido que a estes homens da minha geração, que serviram Portugal na Guerra Colonial, que não lhes seja retirado os direitos e as reparações que foram conquistadas até ao presente. Era só isto, senhores deputados. Obrigado.
Muito obrigado, senhor Cornel. Dava a palavra ao senhor comendador para continuar a sua intervenção.
Bom dia. Muito obrigado. Eu queria dar mais duas notas. Nós temos, então, um documento chamado Caderno Reivindicativo que aprovámos na nossa Assembleia Geral em março deste ano. Ela dá-nos orientações à direção nossa. Temos ali existe uma situação que nós pensamos, eu quero dizer, como sabem bem a nossa posição, o nosso interlocutor direto é, na verdade, o Ministério da Defesa Nacional, competência já delegada no Senhor Secretário de Estado, e estamos a tratar algumas matérias. Uma delas, destas, como disse, tratámos, esta diretamente terá a ver com o Parlamento, porque nós entendemos que deve ser uma lei do Parlamento. Temos um decreto que é chamado 503 de 2099. Nós, neste momento, temos acampado, junto à nossa associação, um camarada de deficiente das Forças Armadas, com problema de stress de guerra. Ele tem uma pensão de 50 e poucos euros. Mesmo ontem, naquele dia difícil, ele não quer sair dali. Ele quer... Diz esse decreto-lei que tudo o que diz respeito à Guerra Colonial, esse decreto não se aplica aos acidentes ou doenças ocorridas durante a Guerra Colonial. E a Caixa Geral de Aposentações insiste em aplicar essa situação. Há cerca de 40 ou 50. São 40 ou 50 camaradas. Senhores deputados, eu apelo, e o Sr. Presidente saberá orientar, que esta medida, que rapidamente este Parlamento e este Governo, notamente aos deputados do Partido Socialista, resolvam esta situação. Eu estou altamente incomodado de ter um camarada que ali dorme fora, que ele não quer sair dali. Ele quer ajudar. Ele tem direito. E a lei é clara. O decreto-lei 503 é uma matéria que faz parte do nosso caderno reivindicativo. São 40, ou seja, ganhar 53 euros. um camarada. Estão-lhe a aplicar como se fosse funcionário público, um homem que foi obrigado a ir matar para a guerra. Portanto, eu deixo à consideração desta Comissão Parlamentar de Defesa esta situação do Decreto-Lei 503. Outro assunto que temos, também trabalhado com o Sr. Secretário de Estado, tem a ver com as viúvas. Que existe um tal controle de rendimento. As viúvas dos cientes de guerra, cuja pensão, de nossa pensão, é considerada indemnizatória, e quando elas nos vão enterrar e recebem a madeira nacional, um mês depois a Caixa corta-lhe parte do vencimento. Portugal não pode fazer isto. Nenhum governo pode fazer isto. E está a fazer. Portanto, temos muitas mulheres que recebem a madeira, que houve as salvas, perante a memória daqueles que elas foram mães, foram namoradas, são enfermeiras, e passado um mês levam. Portanto, é insuportável o ambiente da nossa instituição. Portanto, é um grupo pequeno de mulheres, porque há outras mulheres que têm pensão muito baixa. Sr. Deputado, esta questão do controle de rendimento sobre as pensões da viúva é uma vergonha nacional. Deixo aqui registado em ar. É uma vergonha nacional, não? Não podemos atentar. Sr. Deputado, como disse, estarei a falar assim, porque vou regressar à Associação e tentar mais uma vez convencer o meu camarada que não fica ali ao frio, não fica ali, porque aquela Associação não abandona ninguém. Ele está a incitar a sua luta e nós estamos totalmente solidários com ele. É um assunto que já vem desde 99, 2000, já chamamos a atenção. É impossível tratar assuntos da guerra colonial como se fôssemos funcionários públicos. Portanto, estas são três ou quatro matérias. Lembrar que aqui quero manifestar o nosso reconhecimento em relação à posição do Governo, concretamente em relação à prestação, à questão do Governo ter aprovado e entrado já em vigor a prestação única, uma pensão legítima para os docentes civis, naturalmente iniciativa da Sra. Secretária de Estado, Sofia Antunes, do Ministério do Sr. Ministro Vieira da Silva, porque na verdade eram os parentes pobres da nossa sociedade. Nós, a ATFA, naturalmente tem muito a ver com a questão da Convenção aprovada pelas Nações Unidas há 10 anos, e o governo, o poder político, neste momento o governo, 21º, está a aplicar está a tomar esta decisão política. Esperamos também que o governo, 21º, tenha em consideração estas reclamações. Senhores deputados, são as últimas. São as últimas reclamações. Nós envergonha Portugal quando os camaradas do lar militar foram voltados ao abandono, quando o meu camarada está ali a dormir fora e quando as viúvas têm que descontar da sua pensão porque trabalharam, foram madrinhas, foram enfermeiras e hoje, depois de o marido ser enterrado, da urna ser coberta com madeira nacional, levam um corte à caixa. Portanto, nós não podemos suportar estas questões, como disse, do 503 das viúvas, as questões do lado militar. Portanto, entregamos, Sr. Presidente, nas vossas mãos e nas vossas consciências, a resolução dos nossos problemas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Associação dos Centros de Forças Armadas. Naturalmente, iríamos passar agora aos Srs. Deputados que quisessem intervir, naturalmente. Começaríamos pelo Sr. Deputado do PSD, Sr. Deputado Pedro Roque, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, em meu nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, de cumprimentar o Sr. Comendador João Arruda e, na sua pessoa, cumprimentar, naturalmente, a delegação da Associação dos Deficientes das Forças Armadas. A Associação dos Deficientes das Forças Armadas é um bom exemplo não só do associativismo, mas o associativismo em prol de uma causa que, para nós, é absolutamente justa. Quando se fala, muitas vezes, da condição militar, falamos como um conceito abstrato e, de alguma maneira, os deficientes das Forças Armadas portuguesas são a prova viva, porque, infelizmente, há outras provas dessa condição militar que não sobreviveram, mas são a prova viva, de facto, dos riscos que a condição militar pressupõe e, portanto, justificam, de algum modo, que haja um tratamento diferente para as pessoas que servem, homens e mulheres que servem nas fileiras das Forças Armadas. É óbvio que há aqui uma condição muito peculiar que resultou de um conflito específico, um conflito que nós podemos considerar anacrónico e injusto, mas que era o conflito que de Portugal na altura, e portanto os militares são credores dos militares que participaram nesse conflito, todos, os que sobreviveram, os que não sobreviveram, e os que sobreviveram infelizmente com sequelas, são todos credores, digamos, da nossa gratidão e do nosso reconhecimento, e, mormente, aqueles que estão representados pela Associação de Defensores das Forças Armadas. Nós, da nossa parte, temos procurado, na medida do possível, colaborar com a Associação, naquelas que são as suas reivindicações e a sua acomodação, ou eventual acomodação, em forma de lei, algumas das situações que aqui referiu. Também, não só aqui, mas no âmbito da Comissão de Trabalho e Segurança Social, isso tem sido feito por parte do nosso grupo parlamentar e, portanto, da nossa parte aqui na Comissão de Defesa e naquilo que for necessário, estamos, como aliás sempre, disponíveis para colaborar com a Associação de Suficientes das Forças Armadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Roque. Não sei se mais algum Sr. Deputado, Sr. Deputado João Rebelo, quer intervir. Obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a presença da Associação dos Suficientes das Forças Armadas, na pessoa do seu Presidente, também cumprimentar a restante delegação, cumprimentar a doutora Natércia, que tem sido também inspiradora de várias dinâmicas legislativas da ADFA e tem sido uma grande dedicação também a esta causa. O Presidente Arruda disse uma coisa que é verdade. Isto é uma causa que não tem política envolvida, política no sentido de política partidária envolvida, porque é uma causa que une esta Comissão de Defesa na sua defesa. Também a ADFA, como eu disse umas vezes numa intervenção que fiz quando num aniversário, acho que foi há 2 anos atrás, tem uma postura que permite isso porque é totalmente apartidária e procura consensos nesta matéria. Infelizmente, e porque a idade vai pensando, há alguns assuntos que mantêm-se na ordem do dia e foi aqui referida a algumas. Eu já tive, enfim, eu já fui visitar o lar militar às escondidas, não disse quem eu era, porque de facto a ADFA estava a alertar para um conjunto de problemas e eu fui, eu disse, avisei aliás ao Presidente Arruda que eu assim fiz e de facto confirmei aquilo tudo que era referido sistematicamente. Aquilo tem um processo inicial muito meritório, que era, sendo gerido pela Cruz Vermelha, acolher, sobretudo os grandes deficientes, mas também uns que visitavam cá para fazer, visitavam não, que vinham cá a Lisboa para fazer exames médicos, ficarem lá um dia ou dois e essas coisas todas. Agora, como era gerido pela Cruz Vermelha, eles começaram a utilizar aquilo para outros fins, porque nem sempre estava cheio. E depois passou para outros fins, para serem mais para esses fins do que para os fins originários. E isto é um pormenor que tem picos, tem uns picos, e neste momento tem sido. Houve uma pressão política que foi feita, começou a ser feita já há algum tempo e que se consolidou com, no início, se não deste ano, o ano anterior, não sei, da aprovação de um regulamento, e que era uma indicação clara do que é que o poder político exigia ao Cruz Vermelha. Mas a verdade é que eles não estão a cumprir com esse regulamento. E, portanto, eu acho que estamos a chegar a um momento em que é preciso fazer o murro na mesa em relação a essa matéria. Porque é lamentável o que se passa, objetivamente, em relação a isso. Esse murro na mesa só pode ser feito politicamente aqui no Parlamento. E pode ser feito através de muitas formas. Mas é verdade, para impor na relação de força, tem que vir diretamente numa decisão governamental, porque é quem tem a relação, objetivamente, com a Cruz Vermelha. Em relação ao segundo ponto que alertou, de facto está na Comissão de Trabalho essa proposta, a nossa proposta. Foi aprovada na Generalidade, com o voto favorável de uma maioria do Parlamento. Está no grupo de armado envolvido noutras matérias ligadas à deficiência, de propostas de todos os partidos. Mas eu gostaria de transmitir o que eu já disse também, noutra forma. Já estou a ficar um bocadinho, a frustração está a ficar grande quando esse grupo de trabalho arrasta-se há meses. Não é só para esta questão, há outras também. Portanto, estas matérias foram todas discutidas em março, abril, e nós estamos em novembro, e aquele grupo de trabalho ainda, para coisas que toda a gente concorda. Esta nem toda a gente, há partidos que não são a favor desta, mas há uma maioria que é a favor desta. A verdade é que era urgente que isso fosse para a frente, mas agora, como não foi para a frente, este orçamento já foi aprovado, mesmo sendo aprovado agora, que será ou mesmo em janeiro, que acho que é o deadline para isso, só produz efeito a partir de 2019, por causa da Lei Travão. Ora, a verdade é que todos os dias, ou todos os meses, basta ler o ELO, que é o Jornal Informativo da ADFA, há docentes das Forças Armadas que estão a falecer, por causa da idade. E há um estudo médico feito que a incidência, infelizmente, da idade média de falecimento dos docentes das Forças Armadas é mais baixa do que a idade média dos portugueses em geral. Portanto, infelizmente é isso. E isto é urgente, são coisas que têm que ser já. E é por isso a minha frustração. Eu não estou na Comissão de Trabalho, mas isto leva-me a uma irritação enfim, tira do sério. Parece que há um deadline que foi colocado para janeiro. As coisas serão aprovadas, grande parte serão aprovadas. Esta será aprovada, mas infelizmente não produz efeito para 2019. Só se houver um orçamento retificativo ou suplementar, que não parece que seja a ver. Mas pronto, se for aprovado já é um sinal, mas só entra dia 1 de janeiro de 2019, infelizmente. Mas seria já um progresso na coisa. Finalmente, há a questão que alertou sobre as viúvas. Eu acho que sim, tem toda a razão. Agora, eu não sei, ou seja, eu não quero estar aqui a defender a Caixa, como não vou fazer. O que a Caixa está a aplicar é a lei. Porque esta pensão são duas. Há a pensão normal, oferida pelo docente, que é a pensão do seu trabalho, e é complementada pela pensão de docente militar, que é indenizatória. É o Estado que está a indemnizar os docentes das Forças Armadas porque adquiriram a sua deficiência em combate, numa guerra que não escolheram ir, há muitos anos atrás. E complementa essa pensão. O que é que a Caixa aplica? A partir do momento em que o deficiente é falecido, como essa deficiência é do docente, ele faleceu e é uma indenização para ele, eles fazem uma leitura by the book, que é, não pode, só a outra pensão sobrante é que vai para a viúva. E claro que é uma injustiça enorme, mas eles estão a cumprir, infelizmente, agora. Mas isso muda-se com uma direção, com uma alteração legislativa, ou mesmo, aliás, através, na minha opinião, é o que eu acho, mas enfim, por despacho do Ministro das Finanças e do Ministro da Segurança das Finanças, porque há deficientes que estão na Caixa Geral de Aposentações, e pelo Ministro da Segurança Social. É uma interpretação que eu tenho que pode estar errada, mas tiver que ser uma alteração legislativa que se faça, porque eu acho que toda a gente concorda com isso. E porquê? Porque este caso é especial, como disse o Arruda. As esposas dos docentes das Forças Armadas, porque essa deficiência foi adquirida quando eles eram muito novos, foram tudo. Foram esposas, foram mães, mas foram também, sobretudo, enfermeiras ao longo destes anos todos. E elas, muitas delas também adquiriram mazelas de se servirem disso mesmo. Portanto, é um ato profundo da justiça fazê-lo. E eu acho que um despacho basta, um despacho interpretativo enviado para os serviços. Se não bastar, e é preciso isso, é preciso que as perguntas repetentes que nós temos vindo a fazer ao longo do tempo têm uma resposta, sim, a interpretação é essa, mas depois a Caixa não cumpre, a Caixa de Segurança Social não cumpre. E elas também vêm para elas próprias, não é porque elas não cumprem porque receberam a ordem de Chiba, elas cumprem porque elas vão assim. Elas parecem que têm lá o dinheirinho e nós não vamos lá porque isto é nosso. Parece que é aquela relação que, infelizmente, e não é só cá, em geral, muitos países, as instituições, parece que elas têm que cumprir a lei, parece que estão a dar o dinheiro delas. Bom, e se for necessário, eu acho que o Parlamento não tem problema nenhum em aprovar isso, essa através de lei, e aprovamos aqui, é feito, porque é de sinal profundo da justiça fazê-lo. E não estou a dizer isso porque eu estou na oposição, porque eu sempre defendo isso. Vocês podem ver discursos meus ao longo do tempo. Na oposição. Agora, isto está a ficar mais urgente porquê? Porque há por causa da idade. E há cada vez mais, infelizmente, mais falecido. Eu acho que a partir do momento em que os serviços não querem fazer essa interpretação, porque querem ir ali ao rigor argumentativo. E que é discutível, como qualquer coisa, qualquer lei. Todas as leis servem para ser depois discutidas e debatidas. O que eu acho é que nós podemos assumir esse compromisso aqui, porque acho que a gente concorda, porque não está a acrescentar nova despesa. Não está. Ou seja, é, depois de falecimento, as viúvas puderem beneficiar dessa pensão na totalidade. Já que os serviços não estão a fazer a interpretação que devia ser feita, ou a justa interpretação, aprovar aqui por unanimidade, sem ser uma iniciativa deste ou daquele partido, uma lei que garantisse essa justiça. E finalmente, eu não sei porque é que nós ainda, desculpe, se calhar é erro meu, mas eu não sei porque é que ainda não aprovamos este por resolução, porque eu acho que tinha sido um acordo na anterior legislatura de aprovar o vosso, ai, como é que se chama? A Magna Carta, exatamente, porque tinha sido um compromisso do Parlamento em 2014, acho eu, ou 15, já não sei, de aprovar isso por unanimidade, todos os partidos tinham dito isso. É verdade que estávamos próximo do fim da legislatura, se calhar foi isso, e perdeu-se entretanto. Mas eu acho que, como toda a gente concordou, porque foi aqui dito por toda a gente, eu acho que podíamos de novo avançar com esse processo de aprovar por resolução uma magra, que iniciou-se, é verdade, como disse o Presidente Arruda, por um discurso do Presidente Jaime Gama, Presidente da Assembleia da República à época, Jaime Gama, em que teve aquela frase muito bonita, não é? Ou seja, era exceção das exceções, prioridade das prioridades. E, portanto, eu acho que podíamos reiniciar isso através de resolução, aprovar aqui essa matéria, porque é também um sinal importante que se dá. E mantenha a ideia que eu acho que todos nós aqui partilhamos, não sei, mas enfim, não quero falar pelos outros partidos. Nós vemos, de facto, os deficientes da sociedade como uma exceção, mesmo no mundo da deficiência. Porque a deficiência foi adquirida de forma diferente. E é preciso ser dito isso. E o Comendador Ruda faz bem de falar dos casos ainda de Primeira Guerra Mundial, porque, de facto, nos anos 70, ainda existiam, infelizmente, pessoas com deficiências também, enfim, pavorosas, a viverem em condições que eram degradantes objetivamente para a dignidade humana e para a imagem que as pessoas têm que ter dos serviços públicos e da coisa. Peço desculpa estar a falar tanto, mas é um assunto que me é há muitos anos para intervir e eu gostaria. O que eu me disponibilizo é isso. É esta comissão procurar consenso em Magna Pacta, é porque todos os partidos já o disseram há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Mas em relação objetivamente a esta imitação das viúvas, avançarmos com um projeto comum, porque não cria nova despesa, porque é sempre um problema que objetivamente nós temos sobre a Lei de Travão, mas é permitir que ela continue depois do falecimento das pessoas. Perdão? Exatamente. Portanto, era isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Rebelo. Passaria a palavra agora ao Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu queria justificar a minha saída, vou ter que sair por razões de natureza familiar, mas queria, acima de tudo, dar duas palavras ao Sr. Comendador e à Associação. A primeira é pedir desculpa de nós termos tardado tanto a conceder esta reunião. Foi uma falha da nossa parte e, portanto, eu assumo essa responsabilidade e, portanto, queria-lhe pedir desculpa deste atraso. Não há justificação objetiva para que isso tivesse, para que fosse necessário tanto tempo. Em segundo lugar, dizer ao Sr. Comendador, para nos redimirmos desta circunstância, se nos autorizasse nós tomarmos a iniciativa de lhe pedir uma visita em março, nós deslocar-nos-íamos a, enfim, os seus deputados que entendessem, à Associação. E nessa altura já poderíamos também fazer um balanço numa reunião do que é que, entretanto, na decorrência desta reunião, nós fizemos para procurar dar seguimento às questões. Sem prejuízo daquilo que os grupos parlamentares entendam vir a fazer, a mesa, o Sr. Vice-Presidente está a conduzir os trabalhos, eu próprio e o Sr. Vice-Presidente Miranda Calha, não deixaremos de endereçar ao Presidente da Comissão de Trabalho uma carta, pelo menos a manifestar institucionalmente que fizemos esta audiência, que desta audiência decorre a expectativa que possam vir a ser tomadas decisões em tempo útil, no curto espaço de tempo possível, por parte da Comissão de Trabalho, e manifestarmos só, digamos, uma palavra de apreço pela circunstância de sabermos que a Comissão de Trabalho definiu um prazo relativamente curto, salvo erro aquilo que eu vi explicado pelo Sr. Deputado João Rebelo, haverá o compromisso até o final do mês de janeiro. Portanto, é transmitir estas notas. Tudo o resto, que é as outras matérias que foram suscitadas, isso já não depende do Presidente da Comissão, depende da iniciativa dos grupos parlamentares, mas se o Sr. Comendador e os restantes elementos que o acompanham me autorizassem, eu só me ausentar, continuará o Sr. Vice-Presidente João Vasconcelos a dirigir os trabalhos e eu peço a vossa compreensão. Com licença.
Primeiro dizer que em março já podemos anunciar no próximo jornal ELO, Comissão de Defesa visitada, se assim for entendido hoje, é uma medida. Entretanto, nós trazemos aqui um livro, Sr. Presidente, eu peço desculpa, o um livro dos 40 anos que diz a ATFA, Associação de Centros de Forças Armadas, Geração da Ruptura, e que foi lançado no dia 30 de maio, pela sua excelência Presidente da República. Queria aproveitar este momento, não sei se...
Obrigado.
Algum protocolo?
Não, obrigado. Agradeço-lhe muito.
Vou entregar os resultados.
E peço desculpa de me estar ao sentar, mas ficam em boa companhia.
Sim, senhor. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Se gosta, senhor Presidente, posso...
Muito obrigado. Agora, tínhamos aqui o senhor deputado Miguel Medeiros.
Ok.
Muito obrigado.
Atenção. Então, vai falar. Atenção, atenção.
Senhor Presidente, senhores deputados... Começaria por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e em meu próprio nome, o Sr. Comendador José Arruda, Presidente da AFA, o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Coronel Lopes Dias, Doutora Natécia, enfim, e a restante equipa, amigos, posso dizer assim, não é? Gente que já vou conhecendo, com quem tenho tido o privilégio de poder trabalhar e de, enfim, acompanhar o que se está a passar. O deputado João Rebelo, de facto, eu peço desculpa se alguém falou entretanto que eu não tenha ouvido e posso estar a ser injusto com algum dos meus antecessores. De facto, é a nossa torre do tombo em termos de informação aqui na Assembleia da República. E felizmente na Comissão, com todo a estima, não é? Porque eu tenho muita consideração, acho que a torre do tombo é um elemento essencial da nossa civilização e neste caso particular do nosso país, não é? E da nossa terra. Bom, mas dizer o quê? E, de facto, ele fez ali um histórico, que, enfim, coincide com aquilo, em boa parte, algumas coisas eu já não me lembraria de todos ao pormenor, mas o Sr. Comendador José Arruda e a sua equipa diretiva, o Sr. Coronel e demais outros dirigentes que eu já tive o privilégio de conhecer, são, de facto, pessoas muito ativas, muito empenhadas e fazem-nos chegar com regularidade toda a informação, e ali a doutora Ana Tércia também vai trocando aqui uns mails com a doutora Ana e tudo isso, e felizmente nós estamos devidamente informados da matéria. E, portanto, o Partido Socialista corrobora na generalidade tudo aquilo que foi dito aqui pelos meus antecessores, no uso da palavra, designadamente o deputado João Rebelo, enfim, que foi a mais recente e a mais, talvez, completa das nossas intervenções, e de facto nós estamos completamente de acordo que esta é uma daquelas matérias em que o tempo conta muito. O tempo conta muito. E não é um problema de dinheiro, é mesmo só o tempo que conta. Ou seja, é a vida das pessoas que se vai extinguindo devagarinho e não é um problema de nós pagarmos mais ou pagarmos menos ou de pagarmos mais tarde com retroativos. Não há possibilidade de ressarcir com retroativos estas situações. E, portanto, estamos aqui, há aqui um déficit, para não dizer outra coisa, na relação que o Estado tem mantido, ou pelo menos uma intermitência, ou algumas falhas na relação. Há fases muito interessantes em que, de facto, o Estado assumiu, e são momentos altos do associativismo, e neste caso do associativismo dos deficientes. E a ADFA é uma entidade histórica já no nosso país, não só pelo momento da sua fundação, como pelo seu percurso. Mas, de facto, o Estado nem sempre... Porque o Estado... Eu não estou aqui... Nem vou defender o Estado, porque nesta matéria não tem defesa nenhuma. O Estado somos todos nós, também os políticos que estamos aqui, portanto não podemos agora dizer que isso é uma entidade abstrata. Não. As entidades que vão sendo geridas por nós e por pessoas tornam-se muitas vezes demasiado burocráticas e, como o deputado João Rebelo bem explicitou aqui na sua imagem, muitas vezes não tem nada a ver nem com o membro do governo, nem sequer às vezes com o próprio diretor-geral, embora aí já possa ter mais a ver, são práticas instituídas, rotinas burocráticas, que depois criam, digamos, uma inércia de tal ordem entre as organizações que é muito difícil contrariá-las. E às vezes, do ponto de utilizar mesmo o plano legislativo para o alterar, às vezes é a mesma coisa que ter que utilizar um canhão para abrir uma fechadurazinha que se abria com um tiro de pistola. Isto para utilizar uma linguagem militar, uma vez estamos aqui a falar com gente que vem dessa área. Mas dizer, precisamente, que estamos de acordo no essencial. E mais, eu até vou um bocadinho mais longe do que a proposta do Sr. Deputado João Rebelo. Mais longe não, não é mais longe. Vou tentar, digamos, dar-lhe já um figurino, e até porque o Sr. Presidente, com esta baliza que aqui criou, ao propor a nossa visita em março, portanto, criou, certamente também aqui, digamos, uma linha para nós desenvolvermos temporal, em que se espera que, e é um repto que ele também nos lança a nós, enquanto deputados e aos partidos políticos, para no sentido de, efetivamente, fazermos o nosso trabalho. E eu penso que, enfim, isto são, há aqui um conjunto de matérias que não são muitas, que há muitas, mas quer dizer, daquelas que são muitas, há aqui algumas, designadamente estas questões das viúvas, do lar militar, da relação com a Cruz Vermelha. Felizmente agora abre-se aqui uma nova liderança da Cruz Vermelha, de alguém que é um homem, enfim, que esperamos todos, que deu ao país imensos anos de excepcional qualidade como diretor-geral da saúde, não é? Na linha, aliás, que o Ministério da Saúde tem tido ao longo de vários anos, mas particularmente, eu costumo dizer que o Dr. Francisco Jorge deve ser um dos últimos diretores-gerais cujo nome é conhecido por todos os portugueses, porque nos últimos anos o diretor-geral é uma figura que roda tanto e muda tanto, e tantos diretores-gerais, e a estrutura da administração, que às vezes, enfim, deixa, isso também releva bem e demonstra bem, digamos, como é que a nossa máquina do Estado precisa rapidamente ser repensada. Mas dizia que há estas matérias que eu também já tinha acompanhado e até já falei com os meus colegas do PS na Comissão de Trabalho, relativamente à proposta do CDS, que lá está, e há, digamos, um entendimento, penso eu, no sentido positivo, mas talvez valesse a pena nós, e aqui, na sequência daquilo que disse o Sr. Presidente, e dando, talvez encontrando aqui uma forma, o exemplo que tivemos agora aqui do Enfara do Grupo de Trabalho foi bom. Eu acho que talvez pudesse criar aqui um Grupo de Trabalho com um prazo de 60 dias, por exemplo, em que cada partido indicaria naturalmente. E esse grupo de trabalho faria o levantamento das situações todas, faria um ponto de situação, pediria esclarecimentos, quer dizer, para nós, porque nós, no fundo, todos nós fomos tratando destas matérias em momentos diferentes, algumas foram avançando um bocadinho, mas não avançaram tudo, outras não avançaram nada, e era bom, talvez, que se fizesse aqui um exercício de um levantamento rigoroso e que nos permitisse depois preparar a tal proposta que o Sr. Deputado João Rebelo sugeriu, de, através de uma medida legislativa, seja ela depois aquela que se encontrar como melhor, não é? Até porque isto toca com legislações, com diplomas legais diferentes, não é? Mas podemos aprovar aqui, penso eu, com razoável facilidade, do ponto de vista da unanimidade ou de um amplo consenso, pelo menos, algo que sinalize claramente as várias matérias, aos vários ministérios, o que é preciso avançar, ou então, em último caso, naqueles casos em que for viável fazê-lo e for desejável, fazê-lo outra vez aqui da Assembleia. E eu penso, pelo lado do Partido Socialista, estamos disponíveis perfeitamente para isso e deixamos aqui até, quer dizer, não estamos em reunião de comissão, também não estamos aqui a fazer o campeonato de quem é que é o mais amigo destes problemas e quer resolvê-los mais. Acho que estamos todos, sincera e genuinamente, em igualdade aqui. Nenhum de nós, nunca me lembro de nenhum deputado desta comissão, nem nenhum parlamentar, fazer trabalho no sentido político ou partidário de aproveitamento para capitalizar em seu favor. Portanto, penso que a Associação também tem tido o grande mérito de, independentemente das convicções ideológicas de cada um dos seus membros, ter grande capacidade de se relacionar com toda a gente e em cada momento, sem permitir em algum momento que a Associação seja capturada por interesses A ou B. Portanto, é um mérito que eu também quero aqui reafirmar, também de certa forma já perpassou nas intervenções anteriores. E, portanto, eu penso que podíamos, de facto, combinar estas duas formas de trabalho e, sabendo nós, temos da parte da Associação, que já o manifestou várias vezes, e quer por palavras, quer por atos, de ir trocando informações connosco e nos ir passando informação que seja útil aqui também para o nosso trabalho. Mas eu penso que era talvez um momento certo, se calhar coincidimos aqui em várias matérias e, portanto, era a altura certa. Nesta fase era o que tinha para dizer sobre isso, reiterando naturalmente o agradecimento pela disponibilidade para virem cá, e, de facto, associando-me ao pedido de desculpa, de certa forma, pelo atraso com que eu não tinha, como sabem, esse assunto é um assunto que passa em primeira mão pela mesa, os pedidos de audiência, mas certamente nós somos todos solidários nas coisas boas e nas coisas más, e, portanto, se não tendo sido tão rápido, esperemos que agora o atraso inicial na audiência seja compensado pela capacidade que vamos tentar ter de ser mais úteis à causa que a ADAF, e muito bem, pugna defender todos os dias, não é? Com o esforço que nós conhecemos e com as limitações que também sabemos que tem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Miguel Medeiros. Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, naturalmente começar por saudar a Associação, na figura do Sr. Presidente, Vice-Presidente e os restantes membros da Direção e do apoio técnico que dão à Associação dos Deficientes das Forças Armadas. Cumprimentar-vos e, naturalmente, associar a todas as palavras de reconhecimento e de justiça que aqui foram já traduzidas pelos senhores deputados das restantes bancadas relativamente aos deficientes das Forças Armadas, com as especificidades que eles têm, tendo em conta aquilo que aqui já foi referido, que mesmo no âmbito do mundo das pessoas com deficiência, são um núcleo à parte, no sentido em que têm a razão que leva a essa mesma deficiência, tem um peso político e tem uma responsabilidade política por parte do Estado português, e isso não é indiferente no tratamento das matérias. E, portanto, associo-me aqui às questões, aos elogios feitos e às palavras de apoio dadas aqui à Associação. Foram colocadas 4 ou 5 questões. Eu concordando com a generalidade dos senhores deputados que me antecederam, dizer que relativamente ao IASFA, o Grupo Parlamentar do PCP acompanha com grande preocupação a evolução do IASFA, as medidas que têm vindo a ser adotadas da sua degradação, a separação ou divórcio dos militares relativamente ao IASFA e à sua direção, que é notório, e que depois tenha, naturalmente, e por aqui digo na parte em que o IASFA não tem tido a participação que nós entendemos adequada por parte dos militares e das suas associações na gestão do IASFA. O IASFA é, grosso modo, resulta do contributo, das contribuições dos militares. Sabemos da situação deficitária em que ele se encontra, mas também temos muitas dúvidas de opções de gestão que foram adotadas nas costas das estruturas representativas dos militares e das suas associações. E, nesse sentido, importava, na nossa opinião, resolver um problema institucional que está criado, que é a representatividade dos militares no IASFA, e depois conversar abertamente sobre quais são as receitas, quais são as despesas, como é que gastamos as despesas, clarificação, transparência, rigor, mas com um envolvimento dos militares para que as soluções sejam encontradas e não soluções em que os militares sejam surpreendidos e que não sejam envolvidos nessa mesma solução. E, portanto, essa é a nossa postura, assistindo com preocupação, assistindo é a palavra errada, mas porque temos tido intervenção nesse sentido, assistindo com preocupação, porque é melhor que encontro, à degradação que se tem vindo a proporcionar no IASFA, com intervenções concretas de questionamento de abordagem desta matéria em sucessivas ocasiões por parte do Grupo Parlamentar do PCP. O lar militar, nós temos vindo a recolher também um conjunto de informações e, portanto, partilhamos a preocupação que aqui foi manifestada. Eu julgo que o deputado João Rebelo fez uma visita, enquanto não na qualidade de deputado, e fê-lo bem no sentido de inteirar-se dos problemas. Eu julgo que estará na altura de propor nesta comissão uma deslocação oficial da comissão ao lar militar. E, portanto, não ser individualmente, mas ser institucionalmente a comissão a visitar o lar militar, com, se estivessem de acordo, o envio pormenorizado dos problemas que vos colocam o lar militar, que merece, que sirvam, no fundo, de sustentação para essa mesma deslocação, e, portanto, para depois questionar quem de direito. E, portanto, acho que esta é uma iniciativa que a Comissão poderá tomar, porque coloca imediatamente pressão sobre quem está na gestão do lar militar, para que efetivamente se respeite os direitos de quem lá estão e não haja esta perversidade que aqui foi colocada relativamente ao lar militar. Também vos digo, né, que temos assistido com grande preocupação a alguma promiscuidade entre a Cruz Vermelha e as diferentes instituições dos ramos militares, com questionamento por parte do PCP sobre essa mesma matéria. O Estado tem vindo a transferir cada vez mais responsabilidades sobre a Cruz Vermelha. Veja-se no Hospital Militar, veja-se na saúde, nas suas diferentes componentes, veja-se aqui na questão do lar e outras. Tem aumentado aquilo que é a transferência do Estado para essa mesma instituição e com os resultados que estão em cima da mesa. E, portanto, é a altura de questionar esta opção, não é? Do ponto de vista do privilegiar da Cruz Vermelha relativamente a este conjunto de serviços, ainda para mais, são serviços que os ramos, as Forças Armadas, tiveram no passado, agora podem não a ter as condições para exercer essas mesmas competências, mas tiveram no passado, e algo que se perdeu, ou que ainda se pode ser recuperado, para a perspectiva de mitigar este problema. Portanto, nós vemos com alguma preocupação esta matéria, temos vindo a questionar, mas também digo com alguma frontalidade a todos os seus deputados, temos deparado com alguma opacidade relativamente a esta matéria que nos preocupa. O que nos preocupa. Mas relativamente ao lar, a proposta que eu pedia ao Sr. Presidente em exercício de funções que transmitisse ao Sr. Presidente da Comissão, fica já a proposta feita para discutir em próxima reunião, é que se coloque na agenda e no calendário que o Sr. Presidente anunciou como próximo da visita à Associação dos Deficientes das Forças Armadas, ou antes ou depois, temos que ver isso, qual é o melhor timing relativamente a esta matéria, mas propor concretamente que se discuta colocar no nosso plano de trabalho uma visita ao lar militar, com esta solicitação prévia de um envio de informação, tanta informação quanto possível à Associação dos Deficientes das Forças Armadas nos possa transmitir relativamente a problemas concretos que se vivem no lar, para naturalmente cada grupo parlamentar fazer a leitura do documento que transmitem e depois cada um colocará as questões que entender pertinente nessa mesma reunião. Eu acho que era um contributo que nós poderíamos dar para tentar pelo menos aliviar a pressão que está colocada sobre os militares, não é? E pelo menos folgar as costas, como diz o nosso povo, não é? E, portanto, isso não implica, naturalmente, não tomar medidas no que diz respeito à questão de fundo, mas seria um contributo. Depois, a questão do a Magna Carta, eu estou de acordo, acho que não acrescentarei muito ao que o deputado João Rebelo disse. A questão dos cortes nas pensões às viúvas, eu tenho sérias dúvidas que um simples despacho ou uma recomendação resolva o problema da CGA. A CGA é muito legalista nos seus procedimentos, faz interpretações muito, às vezes muito fechadas, mas com sustentação jurídica. Diria que, muito provavelmente, num juízo a priori, muito provavelmente iremos ter que descambar num processo legislativo que clarifique esta matéria. É da mais elementar justiça que a pensão de sobrevivência das viúvas não tenha como componente a componente indemnizatória. Portanto, acho que estamos todos de acordo relativamente a esta matéria. Há aqui a sugestão de uma metodologia de trabalho que não vejo do Sr. Deputado José Medeiros, do Partido Socialista, que me parece razoável, isto é, criar-se de um grupo informal que recolha informações do porquê, qual é a base legal, junto do Governo informações sobre o que é que pretende-se fazer, para que a Assembleia da República possa consensualizar um texto legislativo, se for caso disto. E, portanto, estamos também de acordo e disponíveis para esta matéria. E, portanto, desta forma, julgo ter respondido às preocupações que colocam da parte do grupo parlamentar do PCP, naturalmente o nosso empenho para que efetivamente se resolvam estes problemas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Já agora também, apesar de estar a presidir esta reunião, gostava também de ser algumas considerações em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por um lado, também agradecer a presença e as palavras do Sr. Comendador, do Sr. Presidente da Assembleia Geral, da Associação, e que comungar também das preocupações que os senhores deputados aqui levantaram. O Sr. Presidente colocou, efetivamente, estas meia dúzia de questões. São questões relevantes, aliás, praticamente todas elas fazem parte das vossas reivindicações, que não são novas, não é? Que não são novas. Efetivamente, também nos preocupa a questão do IASFA, é uma das questões e recorrentemente nas audições que fazemos, que esta Comissão faz com o Sr. Ministro da Defesa e também através de questões, de requerimentos, temos colocado a questão do, do IASFA, que é uma questão preocupante. Efetivamente é necessário dar passos concretos para valorizar esta entidade. Esta entidade tem que continuar, tem que ser valorizada, que é imprescindível, efetivamente, que ela continue e melhorar o seu funcionamento, melhorar a sua condição financeira. De facto, isso é uma situação que também nos preocupa. A questão que também que colocou do lar militar, estou de acordo com a proposta do Sr. Deputado Jorge Machado, com certeza, nós acompanharemos e naturalmente será feita esta proposta e transmitida ao Sr. Presidente da Comissão, para que seja feita, de facto, uma visita ao lar militar. Portanto, é relevante, pois cada grupo parlamentar, dentro das suas competências, naturalmente, fará aquilo que entender. A questão da Carta Magna, penso que isto é uma questão bastante consensual, da parte do Bloco de Esquerda, com certeza estaremos disponíveis para também, enfim, apresentar uma proposta, ou em conjunto, ou separado, mas que, no fundo, levada em conta aquilo que se pretende, que é também uma vossa preocupação já bastante antiga. A questão do, também que o Sr. Comendador falou aqui, do Decreto-Lei 503, portanto, dos suficientes, que não são considerados suficientes em serviço militar, se eu bem entendi, de facto, sobre isso, eu fiquei um pouco, portanto, preocupado, não digo preocupado, mas até um pouco estarrecido com o relatório que recebi, até penso que os outros grupos parlamentares também o receberam no ano passado, no ex-militar, que deficiente, que agora não me recordo o nome, em que ele foi ferido, não em combate, mas na viatura que ia no percurso e ficou com problemas gravíssimos de deficiência e, de facto, é incompreensível, que é que isto não tem que ser resolvido de outra forma. Ele ficou deficiente, efetivamente, mas no serviço, ia para o serviço, a administração não considera que é em combate, mas, no fundo, não deixou de ser. Quer dizer, ali no transporte, saltou, etc., acabou por recuperar de algumas situações mais graves, mas ficou com umas elas bastante preocupantes. É uma luta e que, não me recordo agora o nome, mas vou recuperar este nome. E é um relatório interessante, creio que foi ferido em combate em Moçambique, Samora não me falha. Mas é uma situação que urge que seja resolvida e que já é uma situação também bastante antiga. Bastante antiga. A questão dos vivos dos ex-militares, com certeza, nós até tínhamos uma proposta, agora no Orçamento de Estado, dos vivos dos ex-militares em stress de guerra, que não são consideradas. De facto, nós lamentamos que esta proposta não tenha avançado em termos do orçamento de Estado. Mas estaremos dispostos, com certeza, mais uma vez, juntamente com os grupos parlamentares, se for o caso disso, e atender também às vossas preocupações e também estaremos disponíveis, se for esse o caso, desta Comissão, avançar para o tal grupo de trabalho. Penso que hoje, portanto, até no grupo de trabalho que tivemos no âmbito do ENFAR, que fosse bastante positivo, penso que seria uma matéria a continuar, portanto, a repetir, tanto nesta como noutros, enfim, noutros temas, e penso que o resultado foi positivo. Para já, ficava por aqui. Não sei se o senhor Comendador...
Faltamos consideração final. Sobre o 503, só para explicitar melhor, pedi ao meu camarada Lopes Dias, se o Presidente permitisse, por 2-3 minutos, tendo em conta, primeiro, o número reduzido de camaradas que estão a ser abrangidos por esse decreto, mas também uma posição arbitrária da Caixa Geral de Apresentações. Camarada, permite, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Depois eu faria as...
Okay, obrigado, Presidente, e obrigado, Sr. Presidente, por me ouvir de novo. Pois, resumindo muito rapidamente o 503, onde está a injustiça? É que, de facto, nós temos um conjunto reduzido, no fundo, de 40 a 50 casos de deficientes militares que adquiriram as suas doenças e deficiências durante o serviço militar e, muito especialmente, todos que estou a falar, são do período da Guerra Colonial e que, por razões várias, só solicitaram a sua qualificação após 2000, depois da saída do 503. E o 503, apesar do 503 dizer lá expressamente que não se aplica a questão do 503 dos doenças profissionais aos deficientes militares do que adquiriram deficiências anteriormente, a Caixa está a aplicar. E então, eu só dou um exemplo aos senhores deputados, se me permitem, quer dizer, é um caso, por exemplo, um militar ficou ferido na Guerra Colonial. Na altura, quando veio, ao passado pouco tempo, meteu o requerimento e foi considerado deficiente das Forças Armadas.
stress veio depois.
Por stress também, por stress veio depois. Agora, na altura foi qualificado. Agora, depois do decreto de 2000, ele faz outro deficiente, que esteve precisamente no mesmo local onde o outro foi ferido ou adquiriu a deficiência, mas que só a partir de 2000 requereu a sua qualificação. Quer dizer, duas pessoas estiveram no mesmo local, passaram pelas mesmas coisas. Um é deficiente das Forças Armadas, de acordo com a lei, de acordo, e tem direito a reparações morais e materiais da República. E o outro, porque só requereu a sua qualificação depois de 2000, não é considerado deficiente das Forças Armadas. Isto é, de facto, nós não podemos compreender. E é por isso que aquele homem, permitam-me voltar àquilo que o meu presidente disse, aquele homem que está a dormir e que está, pronto, um sem-abrigo, que ele está ali e não quer sair dali. Está ali a viver numa tenda à frente da nossa associação. Ele acha que eu não posso sair daqui, porque eu estive na guerra como os outros são deficientes das Forças Armadas e eu não sou. Porquê? Se eu estive lá na mesma altura, passei pelas mesmas condições. É que esta é a injustiça. Para além da lei, depois eu estar aqui a esmiuçar a lei, não interessa. Interessa é, de facto, realçar isto. É a injustiça que é, de facto, tratar a mesma coisa diferentemente para duas pessoas que estiveram no mesmo local e que passaram pelas mesmas coisas. Senhores deputados, é isto. De facto, a grande injustiça. Sr. Presidente, muito obrigado. Se
permite. Queria, portanto, terminar com esta intervenção do meu camarada. Aquele camarada está-lhe reconhecido o stress de guerra. É óbvio que essas pessoas, muitas delas, quando chegaram, não entendiam que não tinham problemas, fez a sua vida e estas questões aparecem depois. É óbvio que meteu o requerimento mais tarde, de acordo com a lei, e agora, como disse, está ali. Eu, como disse, acredito e levo daqui este empenho da Comissão Parlamentar de Defesa. É aquilo que vou lhe dizer logo que chegar, que há aqui empenho para toda a gente resolver aquele problema. Senhor, em relação ao lar militar, permita-me, Sr. Presidente, eu trago notícias, como disse há pouco, recebi uma chamada do gabinete do Sr. Presidente da Cruz Vermelha. Na verdade, Sr. Presidente, iniciou uma revolução. A Cruz Vermelha era uma organização, peço desculpa, extremo que eu sei, fascista quase, não levou com os ares de 25 de Abril. Apesar de ter consideração por todos aqueles presidentes, mas não mudou, as coisas não mudaram. Não tinham, não havia, no nosso grupo de trabalho, nas atas, não havia atas quase, estava representado o Ministério da Defesa Nacional. O atual diretor-geral, Dr. Francisco Giordes, o ex-diretor-geral, hoje presidente da Cruz Vermelha, na sua alocução, como disse, tomada de posse, foi muito claro em relação ao lar militar da Cruz Vermelha. Chamou a atenção, porque nós entregámos um documento que fizemos aqui também, demos conhecimento aos seus deputados, onde chamámos a atenção das preocupações dos nossos camaradas do lar militar, onde lá existe uma comissão de residentes, e nós fomos solidários com os nossos camaradas. Portanto, Francisco Giorges, mesmo hoje chegou um documento, deu-nos conhecimento da sua tomada de decisão em relação à direção. Está nomeado um novo diretor, posso informar os senhores deputados. E hoje mesmo, ao entrar aqui, Dr. Francisco Giorges, o Sr. Presidente da Cruz Vermelha, fomos contactados pelo seu gabinete, está marcada uma audiência com a Direção Nacional da ATA. Portanto, novos eventos estão a acontecer na Cruz Vermelha portuguesa, penso eu, Srs. Deputados. E, naturalmente, subscrevo, e é importante, se me permite, Sr. Presidente, todas aqui as propostas que aqui foram feitas na visita, na verdade, ao lar, como aquelas preocupações do IASPA, para nós é, nós não podemos admitir, não... Fazemos as consultas e recebemos um ano depois. É difícil a associação ser governada.
Dezenas de milhares de euros.
Diz?
Dezenas de milhares de
euros. Dezenas de milhares de euros por uma organização que não tem fins lucrativos. Em relação à questão das viúvas, posso lhe dizer que as mulheres que nos acompanharam e que nós acompanhamos todos os dias, são elas que, como eu disse, muitas delas fazem os pensos. São elas que acompanham aqueles homens. Claro que algumas, na verdade, também trabalharam. Agora, eu compreendo. Agora, aquelas pensões, quando o marido tem uma pensão indenizatória e quando ela vai receber a pensão e quando ela, no funeral, aceita ouvir aquelas salvas que o seu marido ouviu na guerra, aqueles tiros, e recebe a bandeira e depois a caixa diz-lhe, a partir de agora, ganha menos X. Ganha menos porquê? Porque partilhou a vida, o sofrimento com um deficiente das Forças Armadas, um português que foi cumprir o serviço militar obrigatório, uma guerra colonial injusta. Portanto, eu deixo, senhor Presidente, e naturalmente acolher, naturalmente, se me permite, um juízo de valor à proposta do deputado do Partido Socialista, porque o Partido Socialista é governo e porque, como eu disse, o nosso interlocutor direto é o Ministério da Defesa Nacional, doutor Prestelo. Garanto ao senhor Presidente e a toda a Comissão que estas quatro matérias foram matérias selecionadas pelo senhor Sá-Estado. Eu quero ver isto resolvido. 503, viúvas, vamos... Naturalmente já disse que viúvas é difícil, que aquilo é mais complicado, mas estamos a trabalhar. Como carta magra, disse logo que era uma questão da Comissão Parlamentar de Defesa. Nós queremos rever reconhecido no Parlamento, porquê? Porque não queremos que acorde um diretor-geral, depois um governo, e vá-nos cortar direitos, como acontece. É isso que eu apelo. Quero garantir, senhor Presidente, senhores deputados da Comissão Parlamentar de Defesa, saio daqui hoje com muito mais ânimo e mais alento. Sou Comendador da República. E por isso assisto-me o direito e o dever daqui levantar a voz aos senhores deputados. Nós carregamos 10 mil pessoas na instituição. Nós somos todos voluntários, senhores deputados, todos os dirigentes da nossa organização. Temos reconhecido por Mário Soares com a Ordem de Mérito e por Cavaco Silva a Ordem da Liberdade. E pela Assembleia da República o Prémio de Direitos Humanos. Por isso, aqui, deixamos aqui e na vossa consciência, a nossa confiança para que estas matérias. E aguardamos a vossa visita em março. E, como eu disse, farei tudo para que o meu camarada jamais passe mais um dia ali à chuva, a viver ali. Porque ele foi à guerra colonial. Ele esteve comigo em Cabo Delgado, em Moçambique, a combater. E tem stress de guerra. E ganha 53 escudos. Não é funcionário público. Diz? Foi obrigado a matar. Foi obrigado... O hino nacional contra os canhões marchar não mudou. Portanto, senhores deputados, senhor Presidente, viva o 25 de Abril, viva a Comissão de Defesa Nacional, viva a Assembleia da República. Muito obrigado, senhor Presidente.
Muito obrigado, senhor Comendador.
Queria fazer a entrega dos livros.
Sim, sim. Por favor.
Sim. Eu pretendia fazer uma entrega de livros a todos os senhores deputados presentes.
Talvez no final.
Sim, no final. Sim.
Muito obrigado pelas suas palavras. Obrigado a vossa presença. Como sabe, a Comissão de Defesa está sempre disposta a colaborar com esta associação, já vem sendo recorrente. Naturalmente, irá tomar em boa conta as declarações proferidas aqui pelos senhores deputados, as propostas também, e mais uma vez os nossos agradecimentos. Muito obrigado. Está encerrada então a sessão.
Muito obrigado.